A gente vai continuar falando do aniversário de Campinas e até trazendo alguns dados, porque é uma data que a gente tem que comemorar, mas neste ano, desde 2014, 2015, agora 2016, a gente fala na questão da crise. E Campinas, como os demais municípios aqui do Brasil, acaba não escapando desta situação. Quem vai conversar com a gente agora é o professor de Economia e Finanças Corporativas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o professor Luiz Carlos Lemos Júnior. Professor, boa tarde para o senhor.
Boa tarde a você e aos ouvintes da CBN.
A gente já vai começar, professor, com alguns dados. A gente tem, por exemplo, na questão de finanças da Prefeitura de Campinas, que a arrecadação no primeiro trimestre deste ano teve uma queda de 12% se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, já descontando a inflação do período. A receita, quando a gente fala de tributos municipais e também os repasses, ficou em 1,1 bilhão de reais. E um dos principais recuos nesta arrecadação foi exatamente na questão do ICMS. Professor, o que a gente já começa perguntando, tem como repor isso? Tem como recompor essa questão desses repasses? O que a prefeitura pode fazer?
Você tem razão quando diz que um dos fatores que com certeza afetaram essa arrecadação é a atual crise econômica. Então, observando a questão do ICMS, é importante que se diga que o gestor público, nesse momento, precisa observar os dados e identificar quais foram os segmentos da economia que mais retroagiram em termos de arrecadação do ICMS. Se esses segmentos representam uma concentração em termos de arrecadação de ICMS para o município, é preciso que o gestor público busque uma diversificação, ou seja, é preciso trazer empresas de segmentos diferentes deste para que nós possamos recompor isso e em momentos de crise não sermos tão afetados. Porque quando vem uma crise econômica, os segmentos são afetados em cadeia. Alguns segmentos são afetados no início da crise e outros mais ao final da crise. Se você tem uma diversificação nessa cadeia, você obviamente não fica refém de uma concentração de queda na arrecadação de impostos.
Professor, mas aí entra um outro desafio, né? Porque nesse momento de crise, a gente pensar em atrair essas empresas diversificadas também é um outro desafio que a administração vai ter.
Com certeza, é um desafio para o gestor público, mas não pode se deixar de considerar essa possibilidade nos planos de ação do município.
E aí se a gente pensar então, pensamos na questão da recomposição, mas na hora de pensar em economia, lá em casa a gente consegue cortar a saída para jantar, para almoçar, o cinema e tudo mais. E numa administração pública, tem por onde começar? Tem de fato onde cortar?
É sempre possível promover cortes, seja na administração pública ou seja na vida privada. O que nós não podemos é misturar, entre aspas, né, o pensamento. As regras que muitas vezes valem para a iniciativa privada e para o mundo corporativo não necessariamente se aplicam ao mundo público. Por exemplo, você ter um déficit não necessariamente é um problema. A questão é a qualidade do déficit, com o que é que se está gastando. Por quê? Porque à medida que você gasta com fatores que podem promover o desenvolvimento econômico e social, não há problema nenhum. A questão é que quando o déficit não vai nessa direção de promover o bem-estar social, aí sim você tem que buscar cortes e saber onde promover os cortes, porque você pode promover cortes em três grandes áreas no setor público, né? Que é o custeio da máquina, os investimentos públicos e os juros que obviamente o município, o estado ou a nação pagam por conta dos recursos que tomam emprestados.
Sem impactar, então, aqueles serviços básicos, educação, saúde, não tem como mexer muito nessas questões, né?
Exatamente. E, na qualidade de professor, eu tenho que dizer, né, que as grandes nações do mundo só se tornaram grandes nações porque priorizaram a educação acima de tudo. Então, educação é uma área onde nunca se deve pensar em fazer cortes.
Certo. E professor, o senhor falou dessa questão de déficit, né? A gente tem até aqui um dado que se estima que a administração de Campinas possa fechar esse ano com um déficit de 500 milhões de reais. Isso pode impactar projetos até para 2017?
Essa é uma possibilidade. E aí nós retornamos naquilo que eu acabei de dizer. Precisamos ver a qualidade do déficit. Então, dependendo da qualidade do déficit, você terá um plano de ação no sentido de promover cortes. E aí a administração pública vai dizer se isso impacta ou não nos projetos do ano seguinte, à medida que ela apresenta qual é o plano de contenção que ela deseja implementar para o próximo ano.
E aí a gente fala então dessa questão de qualidade, de déficit, o plano que a administração municipal está pensando em implantar, mas a gente tem que destacar que a gente está falando de uma metrópole, Campinas, com mais de 1.100.000 habitantes. É ainda mais difícil pensando nesse tamanho, professor?
É sempre mais difícil quando a gente fala de metrópoles, de grandes capitais, de grandes cidades. Se você observar, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai constatar que lá há uma cultura de pequenas cidades muito bem administradas. É uma ou outra grande cidade que você tem nos Estados Unidos. Por quê? Porque tudo aquilo que é pequeno é sempre mais fácil de administrar. No caso de Campinas, como já é uma cidade de porte grande, o que você precisa? Você precisa, obviamente, descentralizar a administração pública, de maneira que você consiga administrar mais de perto as demandas específicas de cada região da cidade.
E aí, quando a gente fala de Campinas, nessa descentralização, a gente pode citar os distritos.
Com certeza. Os distritos são uma peça importante nessa questão, e aí, se isso já vem sendo feito, precisa então ser dinamizado para que cada vez mais se dependa de um poder ou de um comando centralizado exclusivo, porque isso dificulta com que as ações cheguem lá na ponta. Quanto mais você descentraliza, tanto do ponto de vista orçamentário, como do ponto de vista da delegação de poder, você facilita o acesso do cidadão aos serviços básicos que o poder público tem que promover.
Certo, a gente tem dois distritos até recentes, né? A questão do Campo Grande, Ouro Verde, e a gente vê uma diferença muito grande dessas duas regiões com os outros distritos, que é o caso de Sousa, Joaquim Egídio, né? Muda muito, precisa ter uma autonomia nessas questões também, na administração descentralizada?
Olha, a administração centralizada, descentralizada, com certeza precisa de autonomia, porque senão você não vai chamá-la de administração descentralizada, uma vez que todo momento ela vai ter que recorrer a um poder centralizado. Então, isso é fundamental para que os distritos funcionem bem, não só em Campinas, mas em qualquer município do país.
Certo. E, professor, a gente percebe também, aqui em Campinas não é diferente, que, às vezes, pessoas que compõem até essa base do governo, secretários, eles vêm da iniciativa privada e passam, então, para a administração municipal. É muito diferente? Essas pessoas, elas estão preparadas para pensar nessa questão pública?
Olha, aí você tem duas vertentes. Uma delas é a questão da competência. O fato de uma pessoa vir do mundo privado não a torna menos competente para assumir uma função pública. O fato é que sim, respondendo à pergunta original, existe uma diferença entre o mundo privado e o setor público. Uma grande diferença. Então é necessário que estas pessoas que vêm da iniciativa privada, ao ingressarem no mundo público, tomem ciência de como as coisas de fato funcionam para poder, então, implementar as ações que a sua competência lhes permitirá fazer. Ou seja, sempre a gente percebe que em uma área ou outra acaba acontecendo uma certa confusão entre vida privada e vida pública. Como eu disse no início da nossa conversa, o déficit não é um problema na vida pública, ele é um problema numa empresa, numa casa, mas não necessariamente na vida pública, desde que esse déficit tenha como qualidade e objetivo final o bem-estar social, a promoção do desenvolvimento econômico e da justiça social.
A gente está conversando então com o professor de Economia e Finanças Corporativas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Luiz Carlos Lemos Júnior. Professor, eu vou aproveitar para a gente até fechar aqui essa entrevista e fazer uma pergunta em relação às perspectivas, né? Quando a gente fala até desta questão da crise que atinge o país, agora pensando mesmo nacionalmente. Qual que é a análise que o senhor faz? A gente tem perspectivas mais positivas?
Olha, o cenário ainda é muito controverso. Se você olhar para dezembro, novembro de 2015, você vai fazer a seguinte leitura de forma resumida. A economia azedou a política. E de lá para cá, aconteceu o inverso. Quando a economia começou a buscar uma recuperação, a política azedou a economia, porque elas andam de mãos dadas. Então, o cenário político ainda no Brasil é extremamente indefinido. Nós temos um presidente interino em exercício, temos uma presidenta da República eleita e afastada do cargo. Então, falta uma série de definições. Ontem, ou melhor, nessa madrugada, nós conseguimos eleger um novo presidente para a Câmara dos Deputados. Então, o cenário político é indefinido e isso faz com que o cenário econômico não seja muito claro. A perspectiva, se você olhar para os indicadores econômicos, é de que a economia vem se recuperando lentamente, por questão de ações que foram promovidas tanto no governo anterior, né, da presidente afastada, como por algumas medidas que vêm sendo adotadas no atual governo. É um conjunto de medidas que vem sendo adotados e que vem promovendo paulatinamente uma pequena recuperação. Mas uma recuperação efetiva, já disse, dependerá da melhoria do cenário político.
Falei que seria uma última pergunta, professor, mas a gente recebe aqui dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, o Vladimir Soares, ele está perguntando aqui se o setor público, ele não poderia mudar o modus operandi e, além de administrar, contribuir nessa situação da crise, por exemplo, gerando renda. Tem alguma coisa que o poder público poderia fazer nessa questão?
Não necessariamente no âmbito do poder público municipal, mas prioritariamente no âmbito do poder público federal, é papel do governo promover a distribuição de renda. Então, existem políticas que precisam ser implementadas, no caso brasileiro, para que a distribuição de renda possa alcançar aquilo que a gente chama de melhoria na justiça social. O Brasil tem uma distância muito grande entre os mais ricos e os mais pobres, que pode ser encurtada por melhorias na política de distribuição de renda. E são várias as políticas que podem ser implementadas e que, infelizmente, com certeza o tempo não me permitirá comentar. Mas existe sim ações que o Estado pode promover no sentido de melhorar a questão da distribuição de renda e da promoção da renda.
Tá certo, então. A gente conversou e até agradecemos aqui a presença do News Truck com o professor de Economia e Finanças Corporativas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Luiz Carlos Lemos Júnior. Professor, muito obrigada por esses esclarecimentos.
Eu que agradeço a você, Glaucio, e aos ouvintes da CBN.